Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 39. Chegaram sem o menor incidente ao destino que levaram. Aguiar fez conduzir o carro pela rua dos fundos da casa e apeou-se defronte de um portão, dizendo à prima: entre sem receio. Malculando a sua vinda, dei todas as providências para que nada nos estorvasse. Como a sala onde seu meio há de estar com a sujeita tem uma janela que despeja para aqueles lados. Ah! Essa janela parece dar simplesmente para a montanha, mas tanto dá para a tal montanha como para um pequeno terraço que existe perto dela. Meio ocupa ela folhagem de algumas árvores. Um terraço, sim. E é ali que os vamos observar. E se a janela estiver fechada, tão tolo não era eu que consentisse em tal. Como assim? Ora, preguei muito de propósito as folhas da janela contra a parede. Além disso, eles não terão empenho em fechá-la. Não só porque nem sequer dufiam de que possam ser espreitados, como também abafariam de calor. Só por essa janela entra o ar no quarto. Branca deixou-se conduzir até ao terraço. O primo a seguiu, afetando o maior acatamento e o mais solícito respeito. Eis a janela, segredou ele ao ouvido da prima, e apontou para uma janela que de fato estava aberta, deixando devassar parte de uma boa sala bem guarnecida e bem iluminada. Sobre a mesa do centro via-se um grande veto, de mulher, ao lado de uma bolsa, e mais um chapéu de homem e uma bengala. Branca reconheceu estes dois usos objetos, mas não disse uma palavra. Vem agora para esta outra banda. Segredou-lhe de novo o rapaz, tomando-a delicadamente pela mão e contemendo-a em uma extremidade oposta do terraço. Ao chegar aí, ela sentiu um choque mais violento e amparou-se contra o ombro do primo, escondendo o rosto nas mãos e chorando. Que vira o marido, de pé, tendo nos braços a senhora do conselheiro. Agora Bran não podia o dia ficar-lhe iluvida e vira perfeitamente. Ele estava todo de preto, vergando-se para alcançar conslar com os o beijo que a sua cúmplice lhe oferecia. E viu que os dois estreitavam nos braços um do outro, dizendo entre si alguma coisa em segredo. Palavras de amor, sem dúvida. Branca enxugou as lágrimas, puxou de novo sobre o rosto a sua capa, que ela havia afastado para melhor ver, e com um gesto pediu ao primo que a acompanhasse. Agora está convencida? Perguntou este meigamente. Obrigada. Ela tomou a direção da saída do terraço. Aguiar acompanhou ela, sem arriscar uma palavra ou um gesto a favor das suas pretensões amorosas. Percebia que era ainda cedo demais para isso, e que poderia comprometer todo o seu jogo, se naquele momento lhe faltasse a calma. Ele conhecia perfeitamente o caráter orgulhoso da prima. Tinha plena certeza de que a comoveria muito mais resistindo ao desejo de aproveitar aquela ocasião do que lhe caindo aos pés com uma declaração de amor. Nada de precipitar os acontecimentos, com desolvido a esperar que o dia da sua felicidade chegasse por si. Foi, pois, com todo o respeito que ele seguiu a prima, dando-lhe a mão quando era preciso descer algum degrau, afastando solicitamente os galhos das roseiras, quando atravessaram o jardim, e afinal conduzindo a Runraí à carruagem perguntando do ele, com a cabeça descoberta, o ar muito sério, se ela queria que ele a acompanhasse à casa. Não obrigada, não há necessidade disso. E Branca estendeu-lhe a mão, que Aguiar beijou com toda a cortesia. Olhe, ouça e a dizer o rapaz, nessa ocasião, um vulto de mulher, que saíra da sombra da rua, assomara pelo lado oposto da carruagem, metendo a cabeça na portinhola, dissera claro bom. É quanto me basta ver. Estou satisfeita. Branca retraiu-se no fundo do carro, soltando um pequeno grito assustado, enquanto Aguiar, que havia reconhecido a outra, ordenou ao cocheiro que seguisse e foi ter com ela. Ora, Leonília, que imprudência a tua! Deves dizer antes que felicidade. Não imaginas quanto estou satisfeita.